Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 6 do livro, que ela denominou de A Culpa. Eu vou continuar aqui, olha. Determinados acontecimentos têm lugar não porque sejam desejados, mas porque sucedem dentro dos fenômenos humanos. Entretanto, a consciência aturdida aflige-se e procura mecanismo de autopunição, encontrando na culpa a melhor forma de descarregar o conflito. Quando, num acidente, alguém morre ao lado de outro em que sobreviveu, em caso de este não possuir estabilidade emocional, logo se refugia na culpa de haver tomado o lugar da vida, na vida que pertencia ao que sucumbiu, sem dar-se conta de que sempre teve igualmente direito à existência. Tal comportamento mórbido castra muitas iniciativas e desencadeia outros processos autopunitivos de que a vítima não se dá conta. O arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações mediante os resultados decorrentes, torna-se consciência de culpa uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Isso aí a gente às vezes vê pessoas ocupando, né, consultórios de psiquiatras, psicólogos, por causa que aconteceu isso. Alguém que sofreu uma situação em que eu sobrevivi e ele não. Ou que ele passou, por exemplo, um acidente doméstico. Acontece uma coisa que atinge um e não atinge o outro acha que é culpado daquilo. A gente tem que entender que a vida dá para cada um de acordo com a sua necessidade. O desencarne, minha gente, tem que ser uma coisa natural nas nossas vidas. É tempo de nós entendermos a naturalidade do desencarne. Quando Jesus falou assim: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu quis dizer o seguinte: quando você morre junto com o indivíduo que desencarnou, você morreu junto com ele. Então você também está morto. Então você tem que enterrar o teu morto. Enterra-se com o teu morto. Enterra-se nas culpas, enterra-se nessa rebeldia da não aceitação, né? Jesus então coloca o seguinte: olha, a vida que importa, tudo é vida, tudo é plenitude. E a pessoa que desencarna, ele só está passando para o lado de lá, para o lado dos desencarnados, que a gente um dia vai também. Precisamos ver naturalidade no desencarne. Então, para isso, vamos parar com essa questão de morte. Então, o espírito não deve mais ficar falando morte, morreu, desencarnou. Ou seja, deixou a carne, foi para outra instância que não precisa do corpo físico mais denso. É só isso que aconteceu. Ah, mas eu gostava tanto da pessoa, era tão importante para mim, era meu, era minha. Está vendo como é que o possessivo está funcionando? Então não é você não estar lamentando o desencarnado, está lamentando a ausência do desencarnante e do que você pode vir a sofrer com essa ausência. Então você está pensando em você. Então tome cuidado, porque temos que fazer certas análises, né? Então a pessoa fica com um sentimento de culpa. Ah, pois é, o fulano morreu no meu lado aqui, podia ter sido eu. Quantas vezes a gente vê mães, às vezes, falando isso, né? Meu filho morreu, por que que Deus não me levou e levou meu filho? Não, Deus levou seu filho porque seu filho precisava de ir. Não era você, você ainda precisa de ficar aqui. Temos que aceitar, é doloroso? É, mas faz parte do processo, minha gente. Faz parte da vida, faz parte da evolução. Ou nós vamos entender a evolução assim, ou vamos ficar aí patinando na vida. Não, a vida tem o seu volteio evolutivo. Por isso que nós temos que ir para o centro espírita estudar. Isso aí só aprende no centro espírita, minha gente. Só no centro espírita. Nem na academia você aprende isso. Nem lá no doutorado, pós-doc, você aprende uma coisa dessa. Isso é só no centro espírita. Por isso que Emmanuel falou que o centro espírita é a universidade da alma. Só lá que nós vamos entender essas importâncias da que a vida nos impõe e a gente viver sem sentimento nenhum de culpa disso. Olha, o arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações, mediante os resultados decorrentes, torna-se na consciência de culpa uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Então você só trabalha para o lado negativo. A culpa é um polo negativo. Então vamos trabalhar o positivo, né? Vamos ver o que aconteceu, por que que aconteceu. Ah, mas eu podia ter feito isso, mas você não fez. Agora não adianta mais. Agora é se você realmente poderia ter evitado um acidente e não evitou. Então não adianta você ficar com sentimento de culpa, se morrer junto, não. Não, não fui legal, eu tenho que tomar cuidado da próxima vez, eu tenho que aprender com isso. E o outro que desencarnou, ou a outra que desencarnou, não desencarnou por acaso. A menos que você o tenha matado, deliberadamente. Você entra no carro e quer matar a pessoa. Então você joga a pessoa, o carro no abismo e tal, e você sobrevive e ela morre. Aí você foi deliberado. Aí é suicídio, é homicídio, é um monte de coisa. Mas um fato que acontece é um fato que precisa acontecer. Isso aí a gente aprende dentro dos estudos da evolução. Leu o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que a gente vai aprender muita coisa disso, né? Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração, a autocompaixão, quando seria mais correto a liberação do estado emocional mediante a reparação, se é quando possível. Então, se eu errei, vamos acertar. Nossa, não foi bom, meu erro não foi legal, deu muitos problemas. Eu conheço um pai que estava vindo de carro e teve um acidente com eles. A filha desencarnou, a filha era uma adolescente, desencarnou. E ele falou: olha, fazer o quê? Ela desencarnou, ué. Podia ter sido eu, mas foi ela, a necessidade foi dela. Sofreu, né? Eu participei um pouco disso. Sofreu muito, mas venceu. Venceu, né? Então é aí que nós temos que pensar. Vamos bola para frente, vida que segue. Vamos pegar a lição e vamos colocar essa lição na vida sem ficar naquela coisa da culpa, que isso gera problemas sérios. Pode levar ao suicídio, né? Pode levar um monte de consequências danosas, né? Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural, sem o discernimento de gravidade das ações praticadas. À medida que é introjetada, porém, a culpa assenhora-se da emoção e torna-se punitiva, caçadora e perversa. Ah, fica. Você perde totalmente. Você acorda de manhã, já acorda chorando, mal-humorado. Né, mal-humorada, triste, a vida perdeu sentido. Por quê? Porque a culpa, você permitiu que a culpa dominasse suas emoções. Não, isso acontece, é muito natural que a gente cometa um engano, a gente fica achando que não deveria ter feito aquilo, mas sem deixar que a culpa se instale. O negócio é tentar arrumar. Tem jeito de arrumar? Tem, então vamos arrumar. Não tem? Ah, Deus nos ajuda. Né? Deus nos ajuda. Eu não sei se vocês já se interessaram, se interessam, por ler aquelas cartas que o Chico psicografava de filhos e filhas que desencarnavam muito jovens, né? E às vezes os pais achavam que a culpa era deles. Aí os filhos falavam: não, pai, não, mãe, não precisa chorar, não. Eu tinha que voltar agora. Era o meu momento mesmo. Você não tem culpa, não. Vocês não têm culpa de nada. Era o meu momento, faz parte da minha evolução, faz parte dos meus conhecimentos, meus aprendizados. Aquilo era um consolo, um conforto, né? Chico Xavier psicografou mais de 2.000 cartas, confortando corações maternos, paternos ou familiares, quando aqueles espíritos diziam: não, por favor. Teve um caso célebre, né? Tinha dois meninos, dois jovens, em que a arma dispara, né? E a família culpa ao colega de ter matado o filho, né? E aquilo fica uma coisa de justiça mesmo. O filho, o que ficou, não fiz isso, a arma disparou, mas quem que ia confirmar aquilo, né? Até que O Chico recebe uma correspondência do menino que desencarnou e ele fala: não, não teve culpa nenhuma. E a justiça aceita. Olha que coisa linda. E tira completamente a culpa do outro que ia ficar preso indevidamente. Então isso é muito sério, minha gente. Vamos analisar a vida sob esse aspecto das necessidades que nós temos dentro do nosso projeto evolutivo. Gerando perturbações emocionais, pode induzir a comportamentos doentios e atitudes criminosas em face de repressões, agressividade, de sentimentos negativos incapazes de enfrentamentos claros e honestos que empurrem para a traição, para os abismos sombrios da personalidade. Isso aí é próprio de espíritos nas fases iniciais da evolução. Espírito superior que já adquiriu um equilíbrio emocional, isso não acontece mais. Então, isso é nosso, é humano primitivo ainda, que ainda não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com a razão, sabe? Nós temos que aprender isso. Nós temos que entrar nessa escola do aprendizado da vida. Porque se a gente for só pelos nossos impulsos, pelo que a gente acha, a gente pode cometer graves enganos contra nós mesmos. Então, vamos estudar. Vamos aprender. E não vamos ficar combatendo o quem está ensinando, ou quem está passando a informação. Se você chegar perto de uma mãe aí, ou de um pai que perdeu um filho num acidente e for falar para eles que aquilo está dentro da lógica, nossa, eles te matam, porque eles ficam como cães raivosos. É lamentável dizer isso, mas você não pode fazer, você não pode falar. Porque eles querem extravasar aquela tristeza, aquela loucura. Você fala assim: não, meu irmão, minha irmã, seu filho, sua filha, só estão cumprindo a lei de Deus, estão retornando para a parte espiritual. Vamos ter calma com isso, nossa. Aí vem um monte de gente falar que você é frio, que você é isso, é aquilo. Não, só você só entende o assunto. Aí não é ouvido, porque as emoções estão completamente dominadas. Então é duro, é difícil? É sim. Eu já tive pessoas da minha família que foram desencarnados, né? Foi desencarnando um atrás do outro. Eu pensava sempre assim: tem necessidade. Tive um irmão meu que desencarnou no acidente. Eu pensava isso, nossa, eu estava no momento dele, estava difícil, é difícil a gente viver aquele instante. Mas é um momento, para você ter uma ideia, os amigos deles vinham me procurar. Onde você tem estrutura para falar isso? Eu falava: doutrina espírita, ela que me estrutura, sabe? Então é preciso que a gente comece a modificar os nossos ímpetos, as nossas reações intempestivas diante de certos acontecimentos, para a gente poder entender o acontecimento. Você acha que Deus não está no leme, que Deus não está conduzindo tudo? Então, que vida é essa, triste, né? Sem Deus? É que vai gerar todo esse conflito. Porque se nutre de pensamentos atormentadores, o indivíduo sente-se desvalorizado e aflige-se com ideias pessimistas e desagradáveis, acreditando-se desprezíveis. Algumas personalidades de construção frágil escorregam para as ações mais conflitivas. Gosto muito quando ela coloca que, né, são construções frágeis de personalidade. O Herculano Pires fala sobre almas frágeis, né? O que são as almas frágeis? São aquelas que não têm condições de vencer as dificuldades naturais, que são formas de aprendizado, então não consegue. Aí ele faz de tudo um carrossel, né? De tristezas. Precisamos ser mais fortes. Porque o mundo exige isso de nós. Por isso que esse mundo é difícil, para nos tornar fortes. Nos criminosos seriais, por exemplo, a culpa inconsciente propele-os a novos cometimentos homicidas, além do inato impulso psicopata e destrutivo que lhes anula os sentimentos e a lucidez em torno das atrocidades cometidas. Portadores de uma fragmentação da mente permanecem incapazes de uma avaliação em torno dos próprios atos. Serial killer, pessoas que matam em série. Tem alguma razão para eles e para quem foi morto. É que Jesus falou: É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele, porque o escândalo vier. Não, ele não disse ai do escandalizado. Pense nisso. Muita paz, até o nosso próximo encontro.